Bom, gostaria de saudar a todos e a todas pela presença nesse evento tão importante, nessa audiência pública. Gostaria de saudar o senador Paim, em nome da nossa ministra Luiza Bairros, do nosso secretário Mário Lisboa Teodoro e também do nosso ouvidor Carlos Alberto, que justiça seja feita. Ele só não está aqui hoje porque está fazendo um curso muito importante no Maranhão para defensores públicos da União, inclusive com essa pauta de promoção dos direitos dos quilombolas.
Não chamei para falar que é ouvidor. Porque é isso, então. O ouvidor não é o doutor Renato, é o doutor.
Renato, é o doutor Carlos Alberto.
Carlos Alberto, certo.
E ele me pediu então para que viesse cumprir essa agenda, sendo dada a importância do evento, e a CEPIR não poderia deixar de estar presente. Gostaria de agradecê-lo e comunicá-lo dessa questão. Vou falar um pouco do papel da CEPIR, mais propriamente da ouvidoria, no que diz respeito à questão dos direitos humanos, mas antes gostaria de fazer aqui uma digressão com as senhoras e com os senhores acerca do tema que envolve a nossa política. Este tema, o enfrentamento ao racismo e a promoção da igualdade racial, não é um tema como outro qualquer na esfera dos direitos humanos. E por que que eu estou chamando a atenção para isso? Porque todos os direitos humanos são contra-hegemônicos. Todas as matérias de direitos humanos são contra-hegemônicas, né? Alguém citou ali uma frase do Bob muito pertinente, né? Um dos maiores autores que tratam da questão dos direitos humanos. E ele, com toda a razão, estabelece alguns nortes para a gente poder interpretar os direitos humanos. Mas aqui eu chamo a atenção por uma questão peculiar. Enfrentar o racismo e promover a igualdade racial dentro da esfera dos direitos humanos tem uma peculiaridade muito específica, que faz com que essa luta em prol dos direitos humanos, neste assunto, seja muito difícil, não é? O Estado brasileiro, ao longo de sua formação histórica, sempre relegou aos negros um papel secundário, subalterno, por que não dizer excludente. E a sociedade brasileira, então, forjada nessa situação histórica e social de que o negro aqui tem um certo lugar, né, banalizou essa situação e, de certa forma, não se escandalizou com enormes violações de direitos humanos que, de tempos em tempos, são cometidas contra brasileiros negros e brasileiras negras. Então, o papel dos direitos humanos no que toca à questão da igualdade racial no Brasil, ele tem propriamente uma dupla questão, que é a primeira, de ser uma questão contra-hegemônica, como outra qualquer dos direitos humanos, mas a segunda, de ser especificamente no Brasil a área em que a gente vai tentar o tempo todo nadar contra a maré, né? E aí tem uma contradição, quer dizer, a sociedade e o Estado brasileiro que tão discriminam a população negra, são os mesmos que, ao longo da história, negam a importância, a incidência e, por que não dizer, a densidade do racismo no Brasil. Então, aqui, o papel da ouvidoria da CEPIR, ele é muito peculiar, porque, para além de simplesmente encaminhar, também tem um papel de convencimento muito grande, que é anterior, que é o de mostrar para as pessoas que nós só podemos funcionar com a visibilidade das questões, porque ainda não, há quem duvide do racismo, ou da força, ou da densidade do racismo no Brasil. Mais informações sobre isso, basta a gente ver os argumentos que foram sustentados contra a política de cotas no Supremo Tribunal Federal. Dão bem a linha do que eu estou querendo chamar a atenção aqui. Mas para que a gente possa, de uma maneira mais efetiva, acompanhar como a ouvidoria da CEPIR propriamente vem desenvolvendo o trabalho nessa condução, eu chamo a atenção ali para alguns marcos legais que de certa forma, norteiam a atuação da CEPIR nesse assunto. Ali, evidentemente, a Constituição da República Federativa do Brasil, sobretudo na parte em que ela trata especificamente de colocar o racismo não mais como contravenção penal, mas como crime, não é? Repudiando o racismo. E, posteriormente a isso, a Lei K.O., que logo em 89 regulamenta então essas práticas. A gente não pode deixar também de citar os tratados e convenções internacionais contra a discriminação. O Código Penal, e aqui, não é porque eu estou na presença, a questão da injúria racial, uma alteração que foi feita na Lei Penal por iniciativa do nosso senador Paim, que estabelece a conduta de injúria racial, e, mais recentemente, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288. Eu coloquei também na transparência, mas infelizmente não está aparecendo ali, o PNDH3, o Plano Nacional de Direitos Humanos número 3, que também trata dessa questão, e a gente vem dialogando com a SDH, nessa busca de efetivar essas questões. Bom, o que é importante a gente ter em conta? Aqui, por parte da ouvidoria, nós computamos cerca de 656 demandas, sendo que destas ali, 74 ligadas a reclamações, 219 para denúncias, 310 informações e dúvidas e 53 para elogios e sugestões. Eu vou me ater mais à questão da denúncia, que é um aspecto mais importante, né? Ali, a denúncia tem um aspecto extremamente agravante, pois ao ser levantado indício, mobiliza a ouvidoria a atuar e acionar o poder público para averiguar, né? O que pode ali ocasionar a aplicação de penalidades ou de promover ações no modo a inibir condutas. Aqui é que a questão do racismo toca de maneira mais forte. Existem alguns doutos que, ao analisarem a situação específica do crime de racismo ou da própria injúria racial, detectam aquilo que se convenciona chamar de racismo institucional no aparelho judiciário brasileiro. Desde do funcionário lá da delegacia, que diante de uma situação de injúria racial ou diante de um crime de racismo, e eu, como advogado, anteriormente a chegar à CEPIR, trabalhei alguns anos na Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro e pude diligenciar nesse assunto e perceber esse tipo de situação, a autoridade policial não se sensibiliza com a necessidade de registrar, de fomentar e de levar adiante aquela situação discriminatória. Há sempre ali uma espécie de persuasão, muitas vezes, e que constrange a própria vítima e muitas vezes transforma a vítima no próprio agressor. Várias teses denunciam isso. Esse tipo de racismo institucional faz com que a gente tenha uma subnotificação ou subrepresentação dos casos de racismo no Brasil. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência, senador Paim. Está havendo nessa casa, nesse momento, um debate importante sobre a alteração do Código Penal, não é? E em que, se eu não me engano, o PLS 236... né, em que já há uma comissão especial discutindo. A proposta que foi apresentada pela subcomissão é de reunir todas as figuras de discriminação racial no que toca aos crimes contra os direitos humanos, né, inclusive de transformar racismo num crime hediondo. Tá certo? Daí também fariam parte injúria racial, teriam uma figura nova do apartheid, enfim. E a CEPIR constituiu um grupo de juristas especializados em direitos e relações raciais para que pudessem apresentar propostas a essa alteração do Código Penal. Para quê? Para que a gente possa dar mais efetividade ao combate ao racismo no Brasil. A gente gostaria de contar com a sua ajuda nesses encaminhamentos, inclusive com o presidente da comissão, com o próprio relator, e a gente espera contar com o senhor nesse termo. É fundamental que a gente tenha essa perspectiva de que um problema sério que ocorre para a efetividade dos direitos humanos no Brasil é que, em relação à questão racial, muitas práticas de discriminação não são levadas a julgamento, não são levadas a sequer conhecimento, por conta de uma situação muito fática que a gente vê no dia a dia. A vítima, ela não vê a autoridade como um aliado na promoção dos direitos humanos. Daí a importância das ouvidorias. Então, a gente recebe lá as denúncias e a maioria dos casos retrata exatamente isso. A pessoa recorre aqui à CEPIR, mesmo sabendo que muitas vezes o crime tem que ser apurado lá, na esfera estadual. A injúria tinha que ser apurada lá, mas ela lá não conseguiu. Como num caso que eu tive que acompanhar como advogado de um rapaz que não pôde entrar na agência bancária. Por 3 vezes, ficou 3 horas parado, ameaçou tirar a roupa, não conseguiu entrar, foi discriminado pela segurança e, ao procurar numa delegacia, não conseguiu registrar sequer um boletim de ocorrência. Então, a gente tem que lidar com essas situações e compreender como que é importante. Nós estamos partindo, nesse assunto, de um outro ponto de análise, né? De que toca um grande racismo institucional que impede que os direitos humanos no Brasil, em relação a esse tema, sejam efetivados. Eu vou pedir para... Ali, a gente vai colocar, basicamente, pela análise que a ouvidoria fez, quais são as principais demandas que chegam no que toca à questão racial. Ali, a gente vê agressões diretas ou de clara evidência, comunidades tradicionais, intolerância religiosa, muito, muito. É impressionante como as pessoas ligadas à matriz de religiões africanas são discriminadas no Brasil, né? O jornal O Globo, certa feita, saiu com uma matéria bem interessante mostrando pessoas que se vão de branco sexta-feira para o trabalho, na segunda-feira estão na rua. Ao expressarem a sua profissão religiosa, aquilo que acreditam religiosamente, na esfera de trabalho, sofre uma discriminação violentíssima por parte dos seus empregadores. E quando vão às autoridades, tem sempre aquela coisa de persuasão, né? De não querer registrar, que não foi bem isso. Há casos em que há flagrante crime de racismo, mas a autoridade, porque o crime de racismo é inafiançável, imprescritível, não é? Então, não, a gente vai desqualificar essa conduta e vamos colocar injúria racial, que já é mais brando, quer dizer, uma figura típica que a gente desconhece, que a gente poderia até aqui dar um nome novo aqui, um neologismo, que talvez pudesse chamar de um eufemismo constitucional, né? O Constituinte quer que a conduta de racismo seja é punida como crime de racismo. Aí vem a autoridade e entende que é injúria racial. E nos casos de injúria racial, não, entende que é injúria. Quer dizer, dando a interpretação à lei maior, à Constituição, que o próprio Constituinte não quis que fosse dada. Então, ali vocês vejam, essa questão da intolerância religiosa é seríssima no Brasil. Um dos pontos que mais a gente tem recebido demandas. Inclusive aqui já foi alvo de audiência pública aqui nessa casa pelo próprio senador, esse tema de discussão, ele está sempre voltando, como eles são desrespeitados. E ali algumas informações processuais. Ali a gente coloca peculiarmente como as situações nos são trazidas. As agências bancárias são assim, verdadeiras campeões. Né? Tem até um manifesto no YouTube, que é o Manifesto Porta na Cara, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de assistir, um rapaz branco entra com o mesmo tipo de vestimenta, trajando uma bolsa com metais numa agência bancária várias vezes sem nenhum problema. E aí depois eles trocam. Vai um rapaz negro com a mesma vestimenta e com a mesma bolsa e não consegue entrar em nenhuma agência bancária. Toda hora ele é barrado na porta. Impressionante o vídeo, né? O manifesto Porta na Cara. E as agências bancárias, por mais que a gente tenha denunciado, continuam sendo assim verdadeiras campeões em matéria de discriminação contra as pessoas negras no Brasil. Autoridades ali, instituições de ensino. Aqui a gente deve chamar atenção para o fato da LDB ter sido alterada pela Lei 10.639 e uma das reivindicações do movimento negro brasileiro é exatamente essa. O racismo na escola, né, que hoje, em relação a essa questão, se chama bullying, a comunidade negra já sofre há muito tempo nas escolas brasileiras como racismo, e há necessidade, então, dessa legislação que altera a LDB, mais especificamente a Lei 10.639, ser cada vez mais difundida nas escolas brasileiras para que a gente consiga acabar com a prática discriminatória nas escolas. Ali também, em relação às seguranças, a internet também, né? A gente recebe muitas denúncias sobre questões de sites racistas, né? Ameaça a população quilombola, por exemplo, ali conflito de terra e a questão racial também capitaneando de maneira muito contundente a discriminação contra quilombolas no Brasil, mormente aqui em Brejo dos Crioulos, Rio dos Macacos, situações muito sérias que retratam uma discriminação muito forte dessas comunidades. Há também ali mais uma vez a questão da celebração de cultos religiosos, de impedimento, sobretudo em comunidades, há registros de situações de perseguição mesmo a líderes religiosos que têm que abandonar suas casas, inclusive, para que não percam a própria vida, né? Então, e alguma coisa sobre recursos ali administrativo e financeiro. Qual o papel da CEPIR? A CEPIR tem encaminhado essas demandas para os órgãos competentes e responsáveis. Há muita dificuldade em relação a gente monitorar o desdobramento dessas ações, como, por exemplo, como que a delegacia se portou em relação àquele caso, como o próprio Ministério Público ou o próprio magistrado se mostrou naquele caso em relação àquela conduta que foi levada. Há cada vez mais, por parte da CEPIR, a necessidade de integração com esses órgãos para que a gente possa receber as respostas dessas demandas o quanto antes, para que a gente possa ter um trabalho mais efetivo para a população. Mas eu só queria chamar a atenção, senador Paim, já encerrando a nossa participação aqui nesse primeiro momento... Está no tempo? Que bom. Só deixando claro que aqui há uma situação específica de discriminação muito séria em relação às pessoas que são vítimas de racismo. Imaginem vocês, as pessoas são discriminadas, procuram autoridade policial, não são atendidas da maneira adequada, muitas das vezes, são persuadidas a não registrarem um boletim de ocorrência, não são informadas dos seus direitos, muitas vezes em casos de injúria racial, por exemplo, há um prazo decadencial, não é? E se não for ali a vítima recorrer ao Poder Judiciário, a ação falece, porque a ação ela é privada, e a ação falece, a pessoa nem tem a informação direito do que ela poderia tá buscando. Então, o papel cada vez mais da CEPIR é buscar, nesse caso, uma integração maior com os poderes, com as demais ouvidorias, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública da União, onde agora, nesse momento, a CEPIR dá um curso de capacitação para defensores públicos, sobretudo na questão quilombola, em que a gente espera que com esses esforços e também com a ajuda das senhoras e dos senhores, né, que trabalham em outras áreas de ouvidoria, mas também possa ter relação conosco, a gente possa cada vez mais efetivar incentivar essa esfera específica dos direitos humanos, relegada ao plano do direito e das relações raciais, que tanto sofre para ser efetivada no Brasil. Aqui é uma questão séria, em que a gente chama atenção, em que a gente faz política, mas que a gente não vai conseguir sozinho operar essa transformação social. Veja, a decisão do Supremo Tribunal Federal, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e, mais recentemente, aqui nessa casa, a aprovação da lei de cotas no ensino superior, demonstram que o Estado brasileiro está saindo cada vez mais nesse assunto da esfera do simbólico e partindo para um campo da seara mais efetiva dos direitos. Então, há necessidade também da sociedade representada e organizada ajudar nessa caminhada, né? E aí a gente conta também com os órgãos públicos que têm a obrigação de fazer esse diálogo com a sociedade, de nos ajudarem na efetivação dos direitos humanos, mormente no enfrentamento ao racismo, no combate à discriminação racial no Brasil. Obrigado.
Esse foi o doutor Renato Ferreira, assessor parlamentar da CP. E dizer, doutor Renato, que eu me sinto contemplado na íntegra com o seu texto ali, a abertura, né? Eu fui constituinte e, junto com o CAO, o Edmilson e a Benedita, nós coordenávamos a redação que ficou no texto da Carta Magna do combate aos preconceitos. Fui relator da Lei CAO na época, fui o autor da Lei de Injúria, fui o autor do Estatuto da Igualdade Racial e fui o relator da Política de Cotas, que foi aprovado aqui. E na política de cotas, me permita, Renato, dar esse gancho aqui nesse momento, a desonestidade intelectual de alguns setores que são contra as cotas. Tu pode ser contra, é legítimo, mas tu não pode ser desonesto. Alguém plantou num blog uma bobagem tão grande que eu só não vou chamar de maluco, porque eu não quero ofender as pessoas que têm algum tipo de deficiência mental, né? Eu estou ofendendo ele, não o malandro que faz isso. Que nós teríamos dito aqui no debate que houve na política de cotas, que, diga-se de passagem, que só teve um voto contra as cotas, só o do senador, que defendeu ilegitimamente a opinião dele. Nem o partido dele não votou, foi praticamente unanimidade, o Supremo foi unanimidade, mas o camarada lançou, então, brabo, porque perdeu o debate, talvez, que nós teríamos dito que só os negros trabalham. Olha que frase maluca essa. Desculpe aí as pessoas que... É uma bobagem tão grande o que nós dissemos, que não era justo que brancos e negros que trabalham durante o dia tenham que pagar a universidade à noite. Aí vem a cota social. E o camarada distorceu isso. E teve um outro também de desonesto intelectualmente que pega essa frase e lança no jornal do Rio Grande do Sul como se nós tivéssemos dito isso. O Rio Grande do Sul, pela política de cotas, por exemplo, só vai atingir 16% da população, que é proporcional ao critério adotado pelo próprio IBGE. Mas, felizmente, caminhamos bem, a política foi aprovada e eu tenho certeza que vai ser sancionada. O argumento mais sólido que eu entendo que eu usei é quando nós mostramos que praticamente 90% da juventude brasileira estuda onde? Em escolas públicas. 10 a 11% estuda em escola privada. E o que a lei diz? A lei é muito mais social que outra coisa. A lei diz que 50% das vagas são para alunos de escolas públicas. E os outros 50% são só para os 10% da escola privada. Praticamente é isso. Quando a gente explica isso, as pessoas nos dizem: ah, mas assim ficou uma enorme injustiça. Daí eu digo: calculo como era antes, então. Porque aqueles que estão contra isso. Que 50% das vagas seja assegurada para os 90% da juventude brasileira que estuda em escola pública. E aí vem aqueles que são desonestos, aí usam o espaço na mídia, né, para confundir a população. Tipo dizendo, a política de cota das escolas públicas é para negros e índios. Eles não dizem que é para brancos, negros e índios. E que índios e negros ficarão, no máximo, com 20%, 25%, nos estados que nem o da Bahia, por exemplo, né, onde a ampla maioria é negro. Os outros 75% ficariam aí sim para os não negros. Mas a distorção é tão grande, e a má intenção, e a desonestidade, é isso que eu fico indignado. Agora, é ser contra ou a favor é legítimo, que é um processo democrático, qualquer um pode ser contra. Mas a forma que muitos colocam é que, às vezes, me deixa sem voz, né? Eu devolvo para o palanque e eu conto essa história. Mas, felizmente, é a hora que a população mais bate palma, viu? É quando eu conto essa história, inclusive. Mas vamos lá para as nossas... Doutor Sebastião Coelho, nós vamos para as considerações finais. Então, doutor Sebastião, já a partir desse momento, o senhor tem 5 minutos. Eu começo com Vossa Excelência e cada um fará as suas últimas considerações.